3 vítimas de tráfico de pessoas no mundo é criança ou adolescente. E no Brasil, a Safernet identificou só em 2024 49 mil páginas com indícios de abuso sexual infantil na internet. A campanha da ANAC será exibida em aeroportos, rodoviárias, estádios e outros locais de grande circulação, alertando que uma conversa aparentemente comum pode esconder uma tentativa de aliciamento. E os órgãos alertam, em casos de suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar pelo Disque 100. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Conferindo a hora certa aqui na cidade, 9 horas mais 55 minutos na cidade. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, projetado aí pelo mercado financeiro para este ano, foi reduzido para 5,30%, segundo o boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Na última semana, a estimativa era 5,33%. O índice, que é referência oficial da inflação no país, foi reduzido pela primeira vez após 16 semanas, mas o percentual permanece acima da meta que deve ser aí perseguida pelo Banco Central, de 3%, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2027, a projeção da inflação permanece em trajetória de aumento, passando aí de 4,17 para 4,18 em relação à semana anterior. As estimativas para 2028 e 2029 se mantiveram estáveis em 3,7 e 3,5% respectivamente. Férias de julho fazem alerta para crime de importunação sexual. Igor Pereira.
As férias escolares de julho chegaram e com elas a oportunidade para pegar uma praia, curtir uma festa e se divertir. Mas fique atento, beijar ou tocar o corpo de uma mulher sem consentimento é crime. Puxar pelo braço, agarrar a perna e beijar a bochecha. Tudo isso são exemplos que caracterizam um crime de importunação sexual. A pena para esse crime pode chegar a 5 anos de prisão, como pontua a juíza auxiliar da Ouvidoria da Mulher do TJPA, Regiane Oliveira.
O que diz o artigo 215-A do Código Penal Brasileiro? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Isto se o ato não constitui crime mais grave.
A juíza alerta que a denúncia é fundamental para punir o agressor.
É muito importante que haja essa denúncia para que os homens não continuem se sentindo à vontade para importunar as mulheres sexualmente. É muito importante que a denúncia seja feita para que os homens sejam responsabilizados por essa conduta de não respeitar o corpo das mulheres.
Se você for vítima de importunação, procure uma autoridade policial ou uma delegacia e, se possível, leve uma testemunha que comprove o relato. E não esqueça, em caso de violência contra a mulher, acione o Disque 180. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
58 e o Ação Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Edmilson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente e maravilhosa terça-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Quando o PT chegou ao poder. E eu vi o meu pai. Eu tinha 10 anos quando o PT chegou ao poder. E eu vi o meu pai se emocionar na posse. Meu pai, um mecânico de manutenção, com os olhos cheios de lágrimas, vendo um operário virar presidente. E depois veio a decepção. Eu ouvi que o Brasil é do país do futuro. E eu acreditei. Mas hoje, com 34 anos, o que eu vi acontecer com o meu país não tem nada a ver com aquela promessa. E aqui, eu não passo pano para corrupto. Fato, não narrativa. Eu vi a inflação corroer o poder de compra. Vi o carrinho do supermercado ficar cada vez menor e a conta cada vez maior. Vi café virar item de luxo. Vi o brasileiro pagar um absurdo por um carro popular e ainda escolher um motor mais fraco, porque a gasolina virou um susto todo mês. Vi impostos subirem sem parar, empresas sendo sufocadas e o empresário tratado como vilão. Vi até a faxineira tendo de declarar imposto de renda. Enquanto o povo fica pobre, o governo fica com a maior fatia do bolo. Vi comemorar a independência estatal, como se assistencialismo fosse prosperidade. Vi o povo endividado para sobreviver. E eu, com ensino superior, não consigo ter uma casa do tamanho da casa dos meus pais. Porque hoje você paga mais caro por um imóvel menor. Uma geração inteira empobrecida. Vi a família sendo enfraquecida, crescendo o número de filhos sem pai. Vi mulheres sobrecarregadas e exaustas. Vi as universidades federais sendo dominadas por ideologias e perdendo o valor que um dia tiveram. Vi a violência crescer com a impunidade andando junto. Vi escândalo atrás de escândalo. Mensalão, Petrolão, INSS, Banco Master. E o Brasil deixou de ser o país do futuro, o país do futebol, o país do samba, para ser conhecido como o país da corrupção, da impunidade, o país dominado pelo crime organizado. Mas mesmo assim, eu vi Santa Catarina prosperar. Porque aqui nunca foi governado pela esquerda. Um estado com valores conservadores, que cresceu, que deu certo. E exatamente por isso é atacado. Porque quando dá certo, incomoda quem lucra com o fracasso. Eu vi pessoas sendo presas por protestar, vi censura, vi gente sendo calada por opinião, vi caneta de juiz com lado político agindo como um ditador, vi uma população que já não confia mais na justiça e que passou a temê-la. Eu vi brasileiros indo embora para o Paraguai, um país que sempre foi visto como inferior, mas que hoje muitos estão escolhendo para viver melhor do que no Brasil. Então, não tente chamar isso de ataque, porque isso não é narrativa, isso é a realidade. E se você vota nessa gente, você é cúmplice. Cúmplice por destruir o futuro da minha geração. E agora, você quer condenar os meus filhos à miséria também? Acorda, Brasil.
Coisas de rico que tem na minha...
Esse pai não tem jeito.
Eu tinha 10...
Heraldo Aguiar.
Natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia?
Muitos brasileiros sem esperança já começam a se preparar para assistir o inferno socialista se renovar por mais um período. Tenho ouvido isso constantemente. Hoje eu soube que mais um amigo decidiu deixar o país. O Brasil nunca chegou a um nível tão profundo de degradação. Décadas deste governo seriam capazes de arruinar até uma nação próspera e livre. Garanto que até a Noruega viraria uma grande favela nas mãos dessa gente. Há pessoas mergulhadas na depressão, empresários fechando as portas, famílias perdendo patrimônio, gente perdendo a sanidade e pacientes morrendo nos corredores lotados do SUS. O Brasil atravessa uma tragédia sem precedentes. A América Latina cansou da esquerda e demonstrou isso nas urnas, uma eleição atrás da outra. Foi na Argentina, na Colômbia, no Peru, no Uruguai, no Paraguai, no Equador, no Chile. E o Brasil está carregando o time da esquerda praticamente sozinho. Só que aqui nós vamos continuar assim. Liberalismo social não existe, é apenas dirigismo estatal com grife. Quando o Estado tenta substituir as leis de mercado por decretos bonitos, o resultado é de sempre: crise. A verdadeira liberdade é individual e econômica, nunca centralizada. Agora, a sensação é de derrota total antes mesmo das eleições. É impossível ter esperança no Brasil com um sistema eleitoral sob instituições de Estado totalmente... e um terço da população aplaudindo e aderindo a políticos corruptos. O país está sitiado.
Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria.
Muito bom dia, 10 horas e mais 7 minutos. Estamos chegando aqui na cidade com a edição do Panorama. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora aqui na programação da Rádio Cidade, agradeço aí o carinho. Você que continua acompanhando, ouviu aí o Admilson Oliveira, a Central de Jornalismo. E para você que está embora, né? Está até triste porque está começando mais cedo o Panorama. Não se preocupa, né? Meio-dia você pode voltar e aí você tem novamente a programação normal da Rádio Cidade. Porque isso aqui não é normal, não. Né? Isso aqui não é normal. É só os entendidos que entenderão. E se você não gosta, é porque você não faz parte desses entendidos. Então, volta mais tarde e continua colocando o Brasil nisso que você acha que é bonito, tá bom? Mas vamos lá, se você quiser continuar, então seja muito bem-vindo. Vamos trazer os fatos que marcam o dia a dia da população e que mexem com o bolso, né? Ai, que bom que agora a gente já pode só ir trabalhar, né? Eu achei que ia tudo mudar com o Hexa, mas não deu. Então nós vamos ter que continuar tudo assim mesmo, né? O Hexa não veio e nós estamos aqui. Qual é a realidade do nosso povo, hein? Hã? A Noruega nunca participou de uma Copa do Mundo? Isso, e de repente vai lá. Ai, a Alemanha fez 7-1 no Brasil e não ganhou mais nada depois. Você viu? É isso. Esse é o nosso país. Esse é o país. Eu trago para você aqui já a manchete. Olha só, né? A notícia, deixa eu ver de onde que ela vem aqui. É, no Piauí, o governo do Piauí, que tem o Rafael Fonteles, ele é petista, tá? Sancionou uma lei que reserva vagas de emprego para egressos do sistema prisional e condenados que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto em contratos firmados pela administração pública estadual. A iniciativa provocou forte reação na oposição. Ao Diário do Poder, parlamentares acusam o governo petista de criar uma política que beneficia criminosos em detrimento de trabalhadores sem antecedentes. Né? Traduzindo então para você a manchete: governo cria cota obrigando empresas a empregar quem sai da prisão. Medida condiciona contratos públicos a garantia de vagas para ex-presidiários. Cláudio Humberto coloca: governo petista está criando cota obrigando as empresas. Medida condiciona contratos públicos. O Marcos Petrucelli diz: milhões de pessoas de bem, sem qualquer antecedente criminal, sofrem todos os dias na busca por emprego sem sucesso. Aí vem o PT e cria um sistema de cotas que obriga a garantir uma vaga para ex-presidiário. E a esquerda ainda fica, né, puxando quando acusamos de proteger e beneficiar a bandidagem, diz o Marcos Petrucelli. E esse pessoal que não gosta do Panorama, tá aí, olha, uma boa dica para vocês também, dar emprego para essa turma aí, né? Vamos juntos então com a edição do Panorama nesta terça-feira, 7/7/2026. Eu, você e toda a nossa audiência. Essa audiência que se manifesta, essa audiência gigantesca que fica aí quietinho, só ouvindo, concordando, discordando, seguindo, perseguindo, mas que outros deixam só o rádio ligado para fazer um ruído, um chiado aí, né? Mas vamos lá, vamos trazer para você, né, o conteúdo diferente, nessa, pelo menos nessa primeira hora aqui do programa. A interpretação das notícias, o fato e um grande giro de vozes passando aqui pelo programa, tá? Diário do Poder destaca: servidores da Presidência da República deitam e rolam com cursos caríssimos bancados pelo pagador de impostos. No oba-oba pelos valores em diárias e até passagens aéreas entram na farra. No mês passado, 11 servidores participaram de curso de gestão cerimonial com mensalidades de R$ 3.900 cada. Até curso de preparação para aposentadoria entra na lista. Curso de idiomas em uma das escolas mais tradicionais da capitais fazem sucesso. 522 alunos palacianos. E o cúmplice? A presidência ainda desembolsou mais de R$ 6.200 em curso sobre governança, risco e compliance. Né? Compliance aqui. Em maio, um congresso sobre zoológicos e aquários para o servidor custou R$ 1.200. A soma, R$ 843 de passagens, mais R$ 3.300 em diárias. Em abril, uma servidora foi ao exterior para o curso entre os dias 13 e 17. Só com passagens, lá se vão R$ 14.800, com diárias de mais de R$ 16.100. Outra também escolheu a mesma instituição para cursinho na gringa. A viagem tinha como urgência, saiu R$ 32 mil em passagens e diárias. Tá aí a notícia para você, pagador de imposto. Tanto você que não votou nesse governo, mas que vota, quem vota nesse governo, todo mundo paga a conta. Farra dos cursos, Planalto banca viagens dessa turma toda aí. A realidade é essa daqui. O grupo Mateus, uma das maiores potências do varejo nacional, foi obrigado a fechar 29 lojas e demitir mais de 6 mil funcionários para ajustar as contas da atual realidade econômica. A resposta imediata do sistema? Uma autuação brutal de R$ 1,28 bilhão aplicada pela Receita contra a empresa. O Leão de Brasília não quer saber se há milhares de pais e mães de famílias perdendo sustento nas ruas. O único foco é sufocar o setor produtivo até a última gota para bancar a gastança desenfreada e o luxo da companheirada. Destrói quem gera emprego e depois tenta culpar o empresário. Inacreditável, diz o Diego Mughetti aqui no seu Twitter. Maior rede de supermercados do Brasil fecha 29 lojas e demite 6 mil funcionários em várias cidades. Daqui a pouquinho vamos repercutir novamente, né, as 10 profissões mais ricas do Brasil e o top 1. Né, esse top 1 está dando o que falar nesse nosso país. Hã? Mas vamos intercalar aqui com algumas manchetes que chegam direto da USP com a apresentadora do jornal, âncora do jornal da USP no ar, primeira edição, a Roxane Herr.
Em pelo menos duas respostas a requerimentos de informações de deputados federais, Itamaraty alertou para o risco de ações militares dos Estados Unidos no Brasil, após a classificação das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações criminosas, aspas, a possibilidade de uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Alerta, documento mais recente, enviado agora em 1º de julho e assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em resposta a requerimentos de informação do deputado Evair Vieira de Melo. No texto enviado ao Congresso, chanceler afirma que a classificação pode gerar impactos relevantes para a economia e também para a soberania nacional. E segundo ele, as autoridades dos Estados Unidos poderiam aplicar medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral, extraterritorial, contra pessoas, empresas e organizações brasileiras envolvidas com essas facções. Em maio, os Estados Unidos classificaram, então, ambas como organizações terroristas. Na semana passada, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou duas pessoas e três empresas brasileiras, acusando-as de supostos vínculos com o PCC. Ainda na resposta ao deputado, o ministro reforçou que a classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e o Supremo Tribunal Federal determinou que presidentes de sete tribunais prestem esclarecimentos sobre pagamentos feitos a magistrados acima dos limites definidos pela corte, os chamados penduricalhos. Foram intimados os presidentes dos tribunais de justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. As decisões foram tomadas ontem, segunda-feira, após notícias de que tribunais estaduais estariam descumprindo os parâmetros fixados pelo Supremo para conter remunerações acima do teto constitucional, que atualmente está em 46.400. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes deram prazo de 48 horas para que os tribunais enviem informações detalhadas sobre esses valores pagos a magistrados da ativa, também aposentados e pensionistas, entre abril e julho deste ano. Ainda deverão ser encaminhadas cópias das folhas de pagamento do período, com discriminação individualizada dessas verbas remuneratórias ou indenizatórias. Nas decisões, os ministros advertiram que a configuração de qualquer descumprimento às determinações do STF sobre esses limites de pagamento poderá levar ao afastamento do cargo, além de responsabilização penal, civil e disciplinar.
Eu vou dizer para você, eu queria entender por que uma Receita Federal revela as 10 profissões mais ricas do Brasil. Por que alguém solta isso? Tem, claro que tem algum interesse, mas em quarto lugar estão os diplomatas, em terceiro, procuradores e promotores, em segundo, juízes e desembargadores, e terceiro, titular de cartório. Titular de cartório. E é esse o comentário aqui na repercussão nas redes digitais, esse local, esse veículo que deu voz para a população, né? E não ficamos com a narrativa só do consórcio. O Ulisses Dias escreveu: o Brasil realmente é um país curioso. A gente passa a vida inteira ouvindo que o problema é o empresário ganancioso, o produtor rural explorador e o mercado malvadão. Para encontrar um dirigente de empresa é preciso descer no ranking. O produtor rural, que vive sendo tratado como inimigo do país, aparece como metade do patrimônio médio de um titular de cartório. No Brasil, quem abre empresa investe no próprio dinheiro, contrata funcionário e corre o risco de quebrar e é tratado como privilegiado. Enquanto isso, algumas das maiores fortunas médias estão justamente em carreiras cercadas de estabilidade, benefícios públicos ou atividades protegidas pelo próprio Estado. A ironia é maravilhosa. Queria ver um movimento sindical com relação a isso, né? Fim de pagar alguma coisa em cartório. Por que isso não acontece? Quando você abre uma empresa, já vem 200 aí querendo... Querendo não, né? Já vem cobrar, porque você tem que pagar isso daí. Sem contar essa campanha. Eu queria ver o Sindicato do Comércio aqui de Jundiaí fazer uma campanha contra os cartórios aqui, como eles fazem do 5x1. Não é isso? Atenção aí, o presidente do sindicato. Faz uma campanha na frente dos cartórios que tem aqui para isso. Não, você não vê isso daí, né? Entendi. Aqui também, Rodrigo dos Reis escreveu: titulares de cartórios ocupam a primeira posição entre as profissões mais ricas do Brasil. Segundo tal, o cartório mais rentável do país é o nono ofício de registro do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, com média mensal de mais de 12 milhões de reais e 600 mil. 12 milhões. Os cidadãos gastam em média 23,4 bilhões por ano com registro, extração e autenticação de cópias e certidões. Algo em torno de 0,25% do PIB para sustentar um sistema cartorial caro, pouco transparente e mantido por escolha política do próprio Estado, diz o Rodrigo Reis. Calma, ouvinte cidade, que tem mais aqui, vocês vão ficar doido. O JP Garcia, o JP Pedrosa 1, escreveu: o maior monopólio institucional do Brasil não é a Petrobras nem os Correios, são os cartórios. Tecnicamente, não são empresas estatais, são serviços notariais e de registros exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E é justamente aí que está a força do modelo. O cidadão não escolhe livremente, ele precisa passar por eles para comprar um imóvel, registrar a escritura, reconhecer firma, autenticar documento, abrir inventário, formalizar garantias, averbar matrícula, regularizar patrimônio. Ou seja, não vende conveniência, vende obrigatoriedade jurídica. Em 2024, os cartórios brasileiros chegaram a 31 bilhões de reais de receita. Isso não é detalhe, segundo aqui a postagem do JP Pedrosa, né? É um setor com demanda compulsória, preço regulado, baixa concorrência direta e um enorme poder econômico regional. No mercado imobiliário, isso ainda é mais evidente. Você pode negociar o terreno, pode aprovar o projeto, pode vender o lote, pode financiar, pode estruturar uma incorporação inteira. Mas, no fim, se não passar pela matrícula, pela escritura, pelo registro, pela averbação, juridicamente, o ativo não está plenamente formado. Eu vou repetir, isso é demais, né? Vou até erguer aqui para mim. Até engasguei aqui, viu? Até engasguei, como diria o outro, né?
João, calma, João, calma, João.
Tô calmo. E aqui, você pode negociar o terreno, pode aprovar o projeto, pode vender o lote, pode financiar, pode estruturar uma incorporação inteira. Mas se você não passar pela matrícula, pela escritura, pelo registro, pela averbação, juridicamente o ativo não está plenamente formado. E ele entra na formação do preço. No caso do loteamento, custos cartoriais, registros, averbações, escrituras, certidões e regularizações acabam compondo o custo total do empreendimento. E como qualquer custo da cadeia, são incorporados ao valor final do lote. Quem paga no fim é o cliente. Cartório não é apenas burocracia, é a infraestrutura jurídica do patrimônio brasileiro. O problema é que essa infraestrutura opera com barreira de entrada altíssima, receita previsível e mercado praticamente cativo. Poucos setores participam de tanta transferência de riqueza. E quase ninguém olha para isso na política. É só Deus na causa. E para fechar aqui esse tema, o Léo Malave, deve ser aqui. Cartórios não existem nos Estados Unidos. Durma com barulho desse. Somente o mais próximo que teríamos disto seria o notário. Somente cerca por 5% das transações costumeiras necessita de uma assinatura notarializada, exemplo, negócios imobiliários. O Léo ainda diz: qualquer pessoa pode se tornar um notário, desde que tenha mais de 18 anos, seja residente legal, não tenha antecedentes criminais e faça um pequeno curso preparatório em um par de dias. Custo médio para se tornar um notário é de $100. É desnecessário dizer que, devido à competição, notários disputam os clientes, oferecendo descontos, disponibilidades, que são finais de semana, e gentileza no atendimento, incluindo notarização online e em domicílio. E, segundo o Léo, isso nunca seria possível no Brasil por vários motivos. O principal seriam as benesses imutáveis oferecidas aos amigos do rei, bem como o fato da sociedade brasileira ser de baixíssima confiança, diz eles aqui. Então, tá aí. Durma com barulho desse, só Jesus na causa mesmo. Nenhum presidente, mas nem que se a pessoa tiver um pensamento de mudar isso daqui... Eles têm uma máquina que lê pensamento, já faz assim, ó, tira de circulação já, porque vai dar problema para nós. 10h26, mais manchetes.
Receita Federal iniciou a operação Receita Atende. É um novo canal de atendimento digital criado para concentrar em uma única plataforma relacionamento do órgão com cidadãos e empresas. Nesta primeira fase, o sistema passa a substituir a maior parte dos serviços atualmente prestados pelo Fale Conosco, principalmente para esclarecimento de dúvidas e orientação sobre serviços administrados pela Receita. E de acordo com o órgão, a mudança faz parte do processo de modernização do atendimento ao contribuinte e busca tornar os serviços mais integrados e eficientes. A implantação do Receita Atende ocorrerá de forma gradual. Foi só o anúncio inicialmente, apenas demandas hoje direcionadas ao Fale Conosco serão migradas para nova plataforma. E em uma segunda etapa, a Receita Federal pretende incorporar ao sistema o atendimento realizado também por e-mail e processos digitais, concentrando assim em um único ambiente virtual praticamente todas as interações entre contribuintes e o fisco. Por fim, o órgão quer reduzir fragmentação de canais de atendimento, facilitando acompanhamento de pedidos pelos usuários. 25 tipos de agrotóxicos foram encontrados ao menos uma vez em amostras de água coletadas em 14 pontos do rio Tietê durante uma expedição realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com universidades e Instituto Itaúsa. As análises identificaram herbicidas, fungicidas, inseticidas amplamente usados em culturas predominantes na bacia do Tietê. É o caso de cana-de-açúcar, soja e citros, laranja, limão. Após aplicação nas lavouras, apenas parte do agrotóxico atinge as pragas. O restante pode ser carregado pela chuva e aí infiltra-se no solo, chegando a rios, córregos e outras fontes de água. O estudo, conduzido pelo Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, o SENA-USP, identificou a presença de atrazina, herbicida usado no Brasil para controlar plantas daninhas, mas proibido na União Europeia desde 2004, por causa dos riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Em 2024, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou a atrazina como uma substância com potencial de causar câncer. Inscrições gratuitas para o processo seletivo do ProUni, Programa Universitário para Todos, do segundo semestre, começam nesta terça-feira. Seguem até sexta. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC, o Ministério da Educação. É a iniciativa federal para oferecer bolsas de estudo, integrais ou parciais. No caso, 50% do valor em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino superior.
Tá aí o destaque da Roxane. É rapidinho aqui o nosso programa. Quero só, antes do intervalo, aproveitar aqui, né, as crônicas de Jack Bauer, que coloca exatamente um pensamento. E vamos pensar, vamos entender, vamos ligar lé com cré aqui. E ele diz nessa postagem: se alguém ocupa um terreno particular abandonado por 15 anos, vira dono por uso capião. Se ocupa um terreno público abandonado por 50, não adquire nada, nunca. A Constituição declarou os imóveis públicos imunes a uso capião, sem exceção. E o resultado é uma assimetria pura. O particular que descuida, perde. O Estado que abandona, conserva. Vou repetir. O particular que descuida perde, o Estado que abandona conserva. Teve um terreno aqui que fizeram uma praça no terreno, mas isso é outra história. Prédios federais apodrecem por décadas com famílias dentro. Galpões estaduais viram ruína habitada. E nenhuma dessas posses, por mais antiga e mansa, amadurece em prosperidade. O mesmo ordenamento que pune o dono privado desidioso, transferindo seu bem a quem lhe deu função, blindou o maior proprietário desidioso do país contra qualquer consequência do próprio abandono. E aí? Isso é correto? Você sabia disso? Muito bom aqui a análise do Jack. No hospital, Jack continua, hein? No hospital público é proibido pagar por um quarto melhor. O Supremo decidiu em 2015 que o paciente do SUS não pode complementar do próprio bolso a diferença para uma acomodação individual ou para um médico específico em nome da igualdade do sistema. Quem quiser conforto precisa custear o tratamento inteiro como particular, do primeiro curativo à última diária. A família que juntaria dinheiro para tirar a mãe idosa de uma enfermaria de 8 leitos toma conhecimento que a lei veda o gasto voluntário e o hospital que arrecadaria com isso sem tirar a vaga de ninguém é obrigado a recusar. O sistema preferiu nivelar proibindo o dinheiro de entrar a permitir que ele molhasse uma cama que seguiria pública, diz aqui o Jack. Isso é bom? É a pergunta. Esse é o nosso Brasil. Tem mais aqui, vocês não vão acreditar, viu? Tem sobre concurso público. E os municípios brasileiros, a maior parte não tem bombeiro. Bombeiro. Vamos juntos aqui com o panorama na cidade até às 12 horas. Começamos mais cedo, agora 10h32 e até o meio-dia, levando aí para você o conteúdo, né, do rádio de Jundiaí através da Rádio Cidade, pelo prefixo AM730 e também podemos, claro, deixar você alinhado aí, né, pela internet. Aí é, você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Vamos apelar aqui para São Bento, por sinal está acontecendo a 8ª festa de São Bento. Já tivemos aí, né, os dias 4, 5, agora 8, 9, 10, 11 e 12 horas, né? Missas segundas, terças e quintas e sextas. É, só que tem uma programação especial, né? Dia 8, dia 9, dia 10 e dia 11. Dia 11 é dia de São Bento, aqui no Mosteiro São Bento, região central de Jundiaí. E aí, sabe, você é devoto de São Bento? Sabe o que está escrito na medalha de São Bento? Mas eu quero saber em latim, se você sabe.
É santo chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
10h34.
João, calma, João. João, João, calma, João. Calma, João. Calma, João.
A babagaiada de esse pai não tem jeito.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
O rádio pra mim é bailão. É sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o primeiro lugar no país em bem-estar e é a segunda melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a oitava melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
USP e você.
O segundo Simpósio Internacional de Arte na Educação e Formação de Professores, Desafios e Perspectivas, acontece em setembro deste ano. Liderado pela professora livre-docente Rosa Yavelberg e vinculado à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, o simpósio é para estudantes, pesquisadores e profissionais da área de arte e educação. A formação docente no campo da arte enfrenta desafios significativos. Entre eles está a necessidade de ampliar o conhecimento dos professores que não podem mais se limitar a técnicas e práticas tradicionais. Questões emergentes como colonialidade, racismo, LGBTfobia, inclusão, uso de tecnologias e processos criativos no ambiente educacional tornam-se centrais e urgentes para o debate entre profissionais, pesquisadores e estudantes que atuam no ensino de arte. O seminário será nos dias 24, 25 e 26 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Informações e inscrições no site da Faculdade de Educação, www.fe.usp.br.
USP você no interior.
A biblioteca da Escola de Engenharia da USP em São Carlos segue com a exposição fotográfica que retrata a vida dos gatos na área 2. O evento é aberto ao público e tem como objetivo promover a educação ambiental e aproximar os visitantes de discussões essenciais sobre o ecossistema universitário. A exposição vai até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 9:30 da noite. Mais informações, acesse o site saocarlos.usp.br.
USP e você.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Dica cultural.
Este ano acumula quase todas as mágoas. Osvaldo odeia os direitos humanos. Barreto acredita na pena de morte. Ana tem gelo no coração. Marta é um poço de melancolia. Nora namora um homem casado. Menina guarda seus filhos cantores. Cruz que só vive murado.
Comemorar seus 45 anos de carreira e 35 do grupo Parlapatões, o palhaço, ator, dramaturgo e diretor Hugo Pozzolo apresenta o espetáculo solo Idiota Convicto. com uma dramaturgia que reúne textos inéditos por autores como Luiz Alberto de Abreu e Sérgio Roveri, entre outros. A montagem utiliza o humor para refletir sobre o crescimento da intolerância, da agressividade e da banalização da mediocridade, sem deixar de apontar a solidariedade como possibilidade de transformação.
Alô, ouvintes da Rádio USP, aqui é Hugo Pozzolo dos Parlapatões, falando com vocês e convidando para virem assistir o espetáculo Idiota Convicto. É um solo que eu desenvolvi a partir de vários textos que dramaturgas e dramaturgos contemporâneos me deram aí de presente para eu comemorar meus 45 anos de profissão. Tô aí na estrada há bastante tempo, os Parlapatões têm 35 anos e neste solo tendo a oportunidade de falar um pouquinho de personagens que eu já vivi, personagens que um pouco eu sou, não totalmente o que eu sou, mas brincando com eles, brincando com este elogio à ignorância que surgiu com a ascensão aí de pessoas ao poder que acabaram tornando o país e o mundo um lugar muito difícil de viver, onde se proclama o valor da ignorância ao invés do valor da sabedoria, ao invés do conhecimento, e tudo num tom de jogo, de brincadeira, e eu vou no humor, vou na palhaçaria, que é o meu campo, na bufonaria, que é a provocação, com uma participação muito divertida da plateia em alguns momentos. A gente está em cartaz aqui no Espaço Parlapatões, sempre aos sábados, às 22 horas, até o final de agosto. Então, nossos ingressos estão disponíveis lá no Simpla. Esperamos vocês, ouvintes da Rádio USP, para virem curtir aqui comigo esse Idiota Convicto. O idiota que eu sou, os idiotas que eu vejo no mundo e a maneira como eu penso que esses idiotas fazem e de que maneira eu os critico, sabendo me criticar também e não julgando quem tá sendo idiota comigo, idiota com o mundo. Que a gente transforme a idiotice somente num motivo de riso e alegria, ao invés de ser uma razão de sofrimento. Muito obrigado a vocês, espero vocês lá.
O piratã está preso ao passado, Carlos vai ter que ir pra uma casa menor, Cirilo coleciona lascas de unha e acha tudo no jeito, calúnias sociais, seus tipos bacanas, bundas e caras da República dos Bananas.
Ouvimos Hugo Pozzolo sobre o espetáculo solo Idiota Convicto, que pode ser visto aos sábados até 29 de agosto no Espaço Parlapatões, com ingressos a partir de R$ 35. O endereço é Praça Franklin Roosevelt, 158, na Consolação.
Calúnias sociais, seus tipos bacanas, ondas e caras da República dos Bananas. Floriano nunca recebe convites, Pagana não entendeu a pergunta. Juro levou um sapato do namorado, e velho Vesúvio parece com Deus. O velho Vesúvio parece com Deus, o velho Vesúvio parece com Deus.
Dica Cultural.
Cidade, AM 730 kHz.
10h43, voltamos ao vivo aqui com o Panorama, começando mais cedo, 10 horas, desde o dia 1º de julho. E vamos ver se até lá, até quando nós vamos, né? Tava vendo aqui uma questão envolvendo, né, a substituição das pessoas. A gente está tendo um probleminha aqui na parte técnica, mas é algo que eu tenho feito, né, há pelo menos esses 200 mil anos, né, a gente está sempre constante aqui. Vamos lá, vamos dar sequência aqui o programa, trazendo para você também as informações das emissoras que estão aqui no canal do YouTube. O destaque vem com o Marco Viana, da JP News. A Polícia Federal deve indiciar presos das fraudes, né, do INSS aí nesse mês. Será? Vamos conferir.
Há uma grande expectativa em torno dos próximos desdobramentos da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal, que apura um esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A investigação mira organizações e intermediários que teriam se aproveitado de autorizações irregulares para aplicar cobranças em massa, causando prejuízos que, segundo estimativas já divulgadas, podem chegar a bilhões de reais ao longo dos últimos anos. E o ponto central, neste momento, é a fase de consolidação dos inquéritos, que abre caminho para os primeiros indiciamentos. Isso já era previsto dentro do cronograma de investigação da Polícia Federal. Ganhou força após uma fala recente do delegado da Polícia Federal, Denis Cali, que adiantou que a corporação trabalha com a conclusão de relatórios considerados mais maduros ainda neste mês. Ou seja, casos em que já há materialidade e indícios de autoria mais robustos. A partir disso, a expectativa é que a Polícia Federal inicie uma ordem de prioridades nos indiciamentos, começando pelos investigados já presos, que teriam participação mais direta na estrutura operacional do esquema, e avançando depois para outros núcleos de articulação e lavagem de dinheiro. Agora, o que se aguarda é, de fato, o envio desses primeiros relatórios às instâncias competentes, o que pode marcar uma nova etapa dentro da operação ainda neste mês. É essa a expectativa da Polícia Federal.
Prefeitura de Jundiaí publicou nesta sexta-feira, né, no dia 3, na imprensa oficial do município, o edital da quarta FENS nos bairros, regiões norte e noroeste, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Programa Desenvolve Mais no Eixo Mais Negócios. O objetivo é fortalecer os pequenos empreendedores, incentivar a economia local e ampliar as oportunidades da geração de renda. Inscrições iniciaram ontem e vai até o dia 31 de junho às 17 horas. Todo o processo será realizado exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedor. Para participar, o empreendedor deverá acessar o portal, clicar em banner Quarta FENS e preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no edital. A feira será realizada, né, nos dias 20 e 28 de setembro no Salão do Santuário Santa Rita, e reunindo empreendedores e serviços públicos. Tá, mas e se, só pode ir lá se quiser ter também. Eu vou até conversar com, ver se a Bruna Lazzarini me responde, porque você pode ir isso para outros bairros também da cidade. Pelo que eu estou vendo, não, né? Só vai poder acontecer lá no salão do SECAP, tá? E aí vai ter todo um cronograma e tal. Então, não sei se é muito fácil isso daí, não. Mais destaques aqui chegando agora na página da Band. O repórter Leandro Aislan, o Itamaraty se manifesta com relação à classificação das facções terroristas no Brasil pelos Estados Unidos.
O Ministério das Relações Exteriores alerta sobre o risco de uso da força militar dos Estados Unidos no Brasil após a classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo americano. A informação consta em um documento enviado pelo governo brasileiro em resposta a uma manifestação feita pela Câmara dos Deputados. Segundo o Itamaraty, a classificação não traz benefícios na atuação dos países no combate ao crime organizado e pode afetar a soberania nacional. A decisão do governo americano foi anunciada no começo de junho pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio.
Aqui na página do JP News, a Beatriz Souza traz informações que o senador Flávio Bolsonaro deve discursar em audiência sobre o tarifão.
Às vésperas do discurso do pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, marcado para esta semana em Washington, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos decidiu enviar um representante para acompanhar as audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. A série de audiências começou nesta semana no órgão americano que conduz a investigação com base na seção 301. O governo dos Estados Unidos acusa o Brasil de adotar práticas comerciais consideradas desleais e estuda aplicar uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Flávio Bolsonaro terá 5 minutos para discursar. A expectativa entre aliados é de que o senador aproveite o espaço para tentar se reposicionar como interlocutor nas negociações, afastar a associação do bolsonarismo à crise de taxação e também virar a página das recentes turbulências envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo interlocutores, ele deve defender o PIX e criticar a imposição de tarifa sobre produtos brasileiros em defesa do setor produtivo e agropecuário. O governo brasileiro, por outro lado, optou por não se inscrever para participar das audiências e mantém uma estratégia de negociação reservada. Com a decisão dos Estados Unidos sobre a taxação prevista para o dia 15 de julho se aproximando, o Planalto intensificou os contatos diretos com autoridades americanas. Na semana passada, por exemplo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio França, se reuniu com representantes do governo americano para tentar destravar as negociações. Como parte dessa ofensiva, o Brasil apresentou uma nova rodada de concessões. Entre elas, a possibilidade de reduzir a tarifa sobre cerca de 300 linhas de importação, principalmente equipamentos e máquinas voltados às áreas de saúde e tecnologia da informação. Além disso, entregou aos Estados Unidos uma espécie de mapa do caminho, detalhando os compromissos que pretende assumir em relação aos pontos levantados na investigação baseada na seção 301. A avaliação é de que essas sinalizações podem abrir espaço para um acordo e evitar a aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros.
O destaque aqui é ainda a repercussão, né, sobre o futebol brasileiro. Leandro Russo escreveu, né, o futebol brasileiro é mais embaixo e tem a ver com o maior problema do país hoje. Gilmar Mendes não é só ministro do Supremo, ele é sócio fundador do IDP, instituto que desde agosto de 2023 administra a CBF Academy, o braço de formação da entidade. O contrato garante ao IDP 84% da riqueza dos recursos, cerca de 9 milhões de reais em 2023. A CBF ficou com os 16%. E o Leandro Russo ainda coloca, agora observa a arquitetura. Pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo IDP ganharam postos na CBF, segundo a Piauí. Um vice-presidente, Gustavo Dias Henrique, também aparece nessa constelação de influência. O filho de Gilmar, Francisco Mendes, dirige o IDP e ainda ocupa a cadeira no Comitê de Disciplina da FIFA. E quem decide as causas da CBF que sobem ao Supremo? Gilmar. E as ações decisivas sobre a presidência da CBF que chegaram ao Supremo, Gilmar atuou como relator. A liminar de Gilmar Mendes reconduziu Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, mantendo no cargo dirigente durante cuja gestão foi firmado e executado o contrato com a IDP. O pedido partiu do PCdoB, partido do secretário-geral da CBF. Um pedido anterior feito pelo PSD havia caído com André Mendonça, que negou. Trocou-se o partido, trocou-se o relator, mudou o resultado. Ele nunca se declarou impedido. Confrontado, negou o conflito e a defesa que escolheu diz tudo. Palavras dele, o IDP estava organizado e cedendo seu bom prestígio à CBF e não o contrário. Segundo o Leandro Russo, né, em agosto de 2025, uma representação pedindo a investigação do ministro por esse caso chegou à Procuradoria-Geral da República. Foi arquivada. O número 2 da PGR entendeu que não havia indícios mínimos para sequer abrir a apuração. Quem deveria fiscalizar olhou para a arquitetura inteira e escolheu não ver problema nenhum. A CBF acaba sendo um símbolo da mentalidade que destruiu não apenas o futebol brasileiro, mas o país em todas as dimensões, diz o Leandro Russo na sua publicação. Eu vou dizer para você, esses motivos, que eu não sei se é verdade, mas pela fonte aqui... Né, quando eu gostaria, eu não torço. William Alves também diz, a notícia que